sua mensagem de salvação em Jesus Cristo.
www.radiomananciaovox.com.
Esta é a Rádio da Verdade. Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho.
RMV.
A sua melhor companhia está no ar.
A partir de agora, meu amado ouvinte, vamos estar ministrando uma mensagem com o tema A Vinda de Jesus. Subtítulo: O Arrebatamento da Igreja. Meu prezado amigo ouvinte, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus, eis aí a palavra de Deus neste momento, da qual eu quero trazer algumas narrativas do qual você pode encontrar aí na sua Bíblia, na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O que se vê nos dias atuais é as pessoas correndo de um lado para o outro para buscar meios de sobrevivência. É um correndo atrás do melhor emprego, é outro correndo atrás de conseguir um dinheiro maior, é alguém querendo enriquecer-se às custas do outro, são pessoas que não têm tempo nem para si mesmo. Isto estou falando em termos geral. Falo do homem, da mulher, do jovem, da sociedade num todo. Governantes que assumem o governo dizendo que vão mudar isto, fazer aquilo, melhorar isto, nada acontece. E o que se vê? São países cada vez mais arruinados, países desequilibrados, nações indo à ruína. Se não bastasse os acontecimentos fenomenais da natureza, ainda vemos a destruição pelo meio político. Homens dominando e querendo dominar. Mas quando se vê em apuro, quando alguém com maior poder do que ele mostra que tem sobre si o domínio, estes armam então os seus exércitos e formam confrontos, entrando em conflito com outras nações e chegando ao ponto de guerrear-se. E é o que vemos ao redor do mundo. Não estou falando isto do meu país chamado Brasil. Estou falando num todo. É na América do Sul, é na América Central, na América do Norte, na Oceania, Europa, Oriente, Médio, Ásia, bem como em todos os continentes que temos nesta terra, onde denomina-se o globo terrestre. Quando olhamos para os acontecimentos, ficamos espantados. Quando olhamos para as pessoas, ficamos amedrontados. Porque hoje, nos dias atuais em que estamos vivendo, o que mais se vê é a violência aumentando a cada dia. A polícia, as autoridades que estão preparadas para fazer a segurança de cada nação, de cada cidade, de cada estado, não tem mais controle. Isto quando não estão entre si mesmos corrompidos. É homens querendo manter o controle, manter o poder. Vemos aí grandes exércitos que já não têm mais confiabilidade. Os seus próprios patrícios, seus próprios habitantes, já não confia mais no seu exército. É guerra no Afeganistão, é terremoto que acontece no Haiti, é terremoto que acontece na Indonésia, é seca que acontece no sul de um país, é enchente que acontece no norte, e é também catástrofes que acontecem em todo o mundo. Terremotos que assolam, destroem cidades inteiras. Vulcões que consomem muitas regiões, fazendo seus habitantes se retirarem. Furacão, fortes tempestades, que o homem denomina aí de catástrofe ou de tempestade tropical ou com mais intensidade. É vento de 80 quilômetros, em outros lugares até passando de 200. Enfim, os prédios desabando, casas sendo destruídas, famílias sendo arrasadas, e os governantes que não conseguem conter. Mas quando estão nas suas reuniões manipuladas, nas suas reuniões marcadas, o que se vê é dizendo: no meu país eu consigo dominar, no meu país eu tenho controle, no meu país eu tenho isto, no meu país eu faço. E se brincarem comigo, eu ainda posso invadir o país vizinho e controlar tudo, porque eu tenho a máquina, eu tenho o poder, eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser, armamento dos mais pesados, aviões de guerra dos mais potentes, navios com grandes capacidades, eu tenho. Mas a Bíblia diz, a Bíblia relata, que tudo isto que o homem faz, para ele é nada. Quando ele quer, ele muda o percurso do vento, Quando ele quer, ele faz o mar ficar agitado. Quando ele quer, ele faz a natureza revoltar-se contra o homem e mostrar para este mesmo homem valente que ele não é nada. O próprio Jó dizia que nós somos como vermes. E o que que um verme faz? Um verme, se você olhar, nem consegue enxergar. É muito minúsculo. E o homem quer ser grande. Mas grande mesmo, só um. O Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra. Meus amados, vamos à Bíblia Sagrada. Você acompanha comigo. Porque os acontecimentos estão acontecendo. E o homem está brincando. Mas uma coisa é certa. Aquele que brincar com Deus vai pagar um preço muito alto. Você creia ou não creia, você acredite ou não acredite na volta de Jesus, ele está voltando. Estes acontecimentos que estão acontecendo, a Bíblia mesmo relata que são sinais que indica que Jesus está voltando. Livro de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vai falar sobre a vinda do Senhor. E assim diz o primeiro versículo: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante a Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, olha aqui, ó, os que ficarmos até a vinda do Senhor, isto é, aqueles que não morreram antes, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não excederemos os que dormem. Ou seja, não vamos ver os que dormem, né? Mas, continuando a leitura: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. consolem-se uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então, meu amado ouvinte, estamos aqui, agora prosseguindo na ilustração desta mensagem, da qual eu quero vos dizer. No mundo em que vivemos, vemos tantas pessoas, como eu já disse, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás de um trabalho melhor, correndo atrás do consumismo. O que se vê é as pessoas querendo mais, mais e mais. Porém, poucos estão preocupados com a volta do Senhor. Poucos estão preocupados com a vinda do Filho do Homem. Tal qual as cinco virgens loucas, que, vendo as outras cinco preparadas, não estavam preocupadas. Não estamos preocupadas com isto, pois somos ainda muito jovens. E hoje, quando fazemos convite para alguém, ainda ouvimos: olha, eu vou deixar para amanhã. Olha, hoje não. Vou deixar para mais tarde, para uma outra oportunidade. Mas uma coisa eu te digo, amado ouvinte: pode esta oportunidade não chegar. Pode o amanhã não chegar. E aí, onde estará a tua alma? O que tens oferecido ao Senhor? O que tens feito ao Senhor para alcançar a salvação? Aí você vai dizer para mim: mas olha, eu já estou com tantos anos, e o meu avô, os meus avós diziam que este Jesus está voltando, que este Jesus vai voltar. Mas eu cresci, os meus avós já morreram, os meus pais também, e esse Jesus não voltou. Que coisa mais equivocada, né? Que pensamento mais mesquinho. Que mentalidade mais medíocre. Aqui vemos então esta passagem, que um vai morrendo após o outro. A Bíblia mesmo relata que aqueles que passaram dos 70 ou 80 anos vão sentir-se cansados, vão ter uma vida bastante debilitada até o final da sua existência. Mas também a Bíblia relata aqui que aqueles que dormirem em Cristo aqui neste mundo, aqueles, isto é, que morreram, que já partiram para a eternidade, no dia do arrebatamento, no dia da vinda do Senhor, estes ressuscitarão primeiro. Oh, aleluia! Glória a Deus! Olha, eu sou muito jovem ainda. Eu vou deixar para mais tarde, vou aproveitar a minha juventude. Aí depois, quem sabe eu penso nisso. Eu vou deixar para amanhã. Vamos à igreja, a gente convida as pessoas, vamos à igreja, vamos assistir o culto, vamos ouvir a palavra de Deus. Aí o que se ouve? Na próxima eu vou. Quando tem culto na tua igreja, tal dia, então eu vou lá. E este não aparece. Por outro lado, as pessoas podem assim dizer, como eu falei antes: fulano já partiu, meus tios já foram. Eu nem tô aí, né? Só que tem uma coisa que vai acontecer. No dia do grande juízo, estes que aqui rejeitarem ao Senhor, vai ver o seu pai, vai ver a sua mãe, vai ver o seu ente querido que partiu com o Senhor, vai ver eles assentados no trono, junto com o Cordeiro de Deus, para julgar aqueles que foram desobedientes, aqueles que desobedeceram, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, aqueles que não deram ouvido. E isto, eu não estou aqui falando de uma religião, não. Eu não estou falando aqui de uma denominação evangélica. Eu estou falando do grande evento mundial, o arrebatamento da igreja. Mas você pode me questionar. Talvez você até já leu a Bíblia. Talvez você já até seguiu a fé. Talvez até você já foi um cristão. Cantou na igreja, pregou, anunciou o evangelho. E por uma mera coincidência, algo aconteceu na vida. Você voltou para trás. Voltou a fazer as coisas no mundo e as coisas do mundo. Mas eu te digo para você o seguinte. Melhor, voltando aqui. Você vai dizer, eu li na Bíblia e nunca consegui entender que a volta de Jesus, como diz na passagem das 10 virgens, será à meia-noite. Pois é, o anjo do Senhor também passou no meio do povo egípcio à meia-noite. E aí você vai dizer, mas, amado pregador, como pode Jesus voltar à meia-noite a nível mundial, se nós temos os fusos horários em cada país? Meia-noite do Brasil não é meia-noite no Japão. Meia-noite nos Estados Unidos não é a mesma meia-noite na Alemanha. Meia-noite na Inglaterra não é meia-noite no Equador. Como pode Jesus voltar à meia-noite? Agora você vai entender. Por que à meia-noite? À meia-noite, o anjo passou no Egito. À meia-noite, o noivo apareceu para as 5 virgens prudentes. E à meia-noite, Jesus voltará para buscar a sua igreja. À meia-noite, esta meia-noite, meu amado, não é no teu relógio. Esta meia-noite não é no meu relógio. Esta meia-noite não é no relógio nacional do teu país. Esta meia-noite é a meia-noite no relógio de Deus. É a meia-noite no relógio do Senhor. Então não quer dizer a que hora você está no teu país. Eu estou falando da meia-noite de Deus. Oh, aleluia! Meia-noite, o noivo virá. E aí, será o momento onde aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão ao soar a trombeta. À meia-noite, os mortos vão se pôr em pé e vão ser também arrebatados. E aí depois, aqueles que naquele dia estiverem vivos, a Bíblia diz, eu acabei de ler, estes serão subtraídos da terra em um piscar de olhos. É nesse momento que o esposo vai procurar do lado a esposa. que estava dormindo ali na cama ao seu lado e não vai encontrar. É neste momento que pode o pai levantar, olhar no quarto dos seus filhos e não vê-los, porque eles foram para a eternidade. É neste momento que o esposo pode olhar para a esposa que estava na cozinha, na sala ou em qualquer cômodo da casa e não vai encontrar. É neste momento que o patrão vai chegar no serviço e não vai ver mais o seu empregado. É neste momento que a mãe vai procurar o seu filho recém-nascido e não vai mais ver no berço. É neste momento que alguém vai ligar para um amigo e este não vai atender o telefone. É neste momento que alguém vai estar na estrada rodando com seu carro. E alguém não vai estar mais no banco do motorista ou mesmo no banco do passageiro. É neste momento que as grandes metrópoles vão ser abaladas. É neste momento que as pequenas aldeias vão ser abaladas. E é neste momento que vai ser então noticiado o que está acontecendo, o que se deu. Desapareceu alguém do meu trabalho. Desapareceu alguém que estava comigo no meu serviço. Desapareceu o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe, o meu avô. Desapareceu e eu não sei o que foi, eu não vi para onde foi, eu só sei que procurei e não encontrei. É nesse momento que a rede de televisão vai entrar agora no ar, noticiando a grande catástrofe mundial. Deu-se agora. Não se sabe ainda o que está acontecendo, mas o computador travou. A tela da televisão não consegue girar. Parou tudo. Não entendo o que está acontecendo. E aí começa-se as notícias chegar. Começa-se as notícias serem transmitidas pelas redes de comunicação. Vai ser o rádio. Vai ser a televisão, vai ser a internet. Você vai olhar o teu WhatsApp, é só mensagem chegando. Ei, você tá aí? Ei, você, cadê você? Ei, ei, ei. Não tem mais ninguém. Você não vai receber o retorno, porque este alguém já desapareceu. E aí você vai pro rádio, você vai pra televisão, você olha os jornais que passam todos os dias e você não vai ver outra coisa a não ser sumiço, sumiço e mais sumiço. Desapareceu uma multidão na Europa. Desapareceu uma multidão na Ásia. Desapareceu uma multidão justamente em Israel. Desapareceu uma multidão no Brasil. O que está acontecendo na América do Sul? Parou, tudo parou. Avião, metrô, trem, carros, tudo está parado. Está todo mundo apavorado porque não sabe o que aconteceu. O motoqueiro estava levando alguém na garupa, estava levando um passageiro e este sumiu. De repente, o passageiro olha para o piloto daquele avião e não está mais. De repente, alguém olha para a companhia, não vê mais ali o trem com as pessoas que estavam dentro, porque tudo desapareceu. Ou maioria. O que está acontecendo? Este vagão estava cheio, agora ficou alguns. Simplesmente nós estávamos andando pela ferrovia e desapareceu maioria das pessoas que estavam neste vagão. Aí vão olhar para o maquinista, também desapareceu. Aonde está o maquinista? Aonde está o copiloto do avião que só ficou o piloto? Ou aonde não tem mais ninguém? Foi o copiloto e foi o piloto também? E o mundo em desespero vai sair correndo em busca de informação. Você vai na igreja aonde costumava ir e não vai encontrar ninguém. Apenas os bancos, apenas o local. Você vai procurar aquele pastor que um dia te anunciou o evangelho. você vai procurar aquele que um dia falou de Cristo para você e não vai encontrar. Aí você vai entrar em desespero e vai tomar-se por realidade. Foi o arrebatamento da igreja. Foi a volta de Jesus. O que está acontecendo? Meu Deus do céu, por que que eu não ouvi? Por que que eu não acreditei? Por que que eu não fui para esta igreja quando me convidaram? Por que que eu não aceitei esse Jesus quando me falaram? Meu amado ouvinte, é o arrebatamento da igreja. Pessoas hoje, despreocupadas com a salvação, correm atrás de tantas coisas, mas não correm atrás de Jesus. Mas uma coisa é certa: seja você ateu, seja você um livre pensador, seja você oriundo de qualquer religião, seja você o budista, católico, muçulmano, seja você de qualquer segmento que for, naquele dia, eu te confirmo para você que a Bíblia diz, não é só eu que estou falando, a Bíblia, eu só estou confirmando, naquele dia, aquele que aceitou a Cristo como Salvador, este desapareceu, este não está mais entre os que ficarem. E aí vai começar o cruzamento dos dados. Aqui no Brasil pode ter sido às 9 da manhã. No Japão, então seria às 9 da noite. Lá no outro país, às 3 da tarde. Lá no outro país, tal hora. Não importa. Mas o que se vai ouvir na notícia é que o evento aconteceu no mesmo momento em todo o mundo. E como dizem por aí, né? Como dizem por aí que existem outras pessoas habitando em outros planetas, caso exista mesmo, que eu não acredito, e a Bíblia não confirma isto, eu posso te dizer que estes também irão desaparecer. Porque a volta do Senhor dar-se-á em um mesmo momento no mundo inteiro. Dar-se-á em um piscar de olhos. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 27, a Bíblia nos relata que a volta do Senhor será como um relâmpago que sai do Oriente e mostra ao Ocidente. Aí você diz, mas esses pregadores pregam tanto da volta de Jesus, falam tanto da volta do Senhor, mas até agora não falaram que dia que vai ser. Eu queria me preparar, será que ainda vou ter tempo? Mateus 24, 36. Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem. Mas ainda antes do nascimento de Cristo, ou antes de Cristo vir ao mundo como homem, o profeta já dizia: prepara-te, ó Israel. O profeta Amós escreveu isto: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O que se vê no Apocalipse? Alguém pode dizer: há tanto tempo eu estou esperando. Há tanto tempo eu ouço falar desse arrebatamento. Aí eu não sei se vai demorar muito ou não vai. Uns dizem que isto vai ser cedo, outros dizem que vai, Jesus está tardando voltar. Mas lá no Apocalipse, encontramos no capítulo de número 22. Eis que cedo vem. Eis que cedo vem. Então, meu amado, o cedo de Jesus, o cedo de Deus, o cedo, o agora, o já, não é o meu. O cedo de Deus não é o meu já. O meu já é o de Deus é outro. Meu amado ouvinte, para concluir esta mensagem, eu quero te dizer o seguinte: hoje é dia de você aceitar a Cristo. Não deixe para o amanhã. O amanhã pode não chegar. Quantas pessoas que já se deitou na sua cama, foi dormir e dali partiu para a sepultura, porque não acordou mais. Quantas pessoas que saiu para o trabalho e não regressou. É um acidente que aconteceu. É um carro que se desgovernou. É um fato no trabalho. Às vezes, a pessoa está lá, no alto de um prédio, trabalhando, causa um acidente, cai lá embaixo, pronto, morreu. Talvez, poderia ser um cristão, poderia ser uma pessoa que já aceitou Jesus, mas talvez pode também ser alguém que disse: eu vou deixar para mais tarde, eu vou deixar para amanhã. E eu quero te dizer que estes que morreu num acidente, que talvez caiu de um prédio, que talvez morreu soterrado pela queda de um edifício, talvez morreu no desabamento de algum local por conta de um terremoto ou de um maremoto, enfim, o navio que afundou, o avião que caiu, o trem que se desgovernou, não importa o meio pela qual esta pessoa partiu para a eternidade, não importa se foi um vírus que o matou, não importa se foi o câncer ou se esta teve uma parada cardíaca, não importa o meio, o modo pela qual ela morreu. O que importa é se ela morreu salva em Cristo Jesus. Isto é o que importa. A minha avó já partiu para a eternidade há muito tempo. Mas eu, como criança, sempre via ela louvando ao Senhor. Eu, como criança, eu sempre via ela adorando a Deus. Eu nunca vi ela falando mal de outra pessoa. Não vou dizer que minha avó era santa, porque não existe santo a não ser um, que é o próprio Deus. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos santificar aqui para chegarmos na eternidade. Então, o que disse Apocalipse, capítulo, acho que 3, versículo 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 3 e 11. Apocalipse 3 e 11. Guarda bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, glória a Deus, aleluia. Meu amado ouvinte, fique com esta palavra no teu coração. Guarde esta mensagem, porque hoje eu estou aqui falando. Se você ouviu e não der ouvidos, esta mensagem, ela pode ser reprisada para você na eternidade. Esta mensagem, ela pode ser uma justificativa para mostrar a sua negação a Cristo. E aí, você vai ouvir do Mestre: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Felizes são aqueles que vão chegar na eternidade e o Senhor vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na cidade santa que eu vos preparei desde a fundação do mundo. Oh, glória a Deus! Como é lindo, meus amados, quando a gente passa a meditar na cidade santa. Você já ouviu nos louvores que a gente apresenta em cada programa? Você já ouviu nas igrejas onde você foi? Você já ouviu pelo rádio, pela televisão, falar da vinda de Jesus? Ah, meu amado pregador, meu amado irmão, mas olha, tá tão confuso hoje. Eu vou lá na igreja tal, só pedem dinheiro. Eu vou lá na igreja tal, só pregam prosperidade, e eu não consigo prosperar. Eu vou lá na igreja tal, porque tem um pregador pregando sobre milagres e curas divinas, mas eu não recebo. Sabe por quê? É porque você não recebeu Jesus na sua vida. Porque se você receber Jesus em sua vida, o milagre já está com você. Se você recebeu Jesus em sua vida, não precisa você estar correndo atrás de pregador de revelação, atrás de pregador de curas divinas, atrás de pregador que te entrega a chave de carro, chave de casa, chave de apartamento. Não, não precisa nada disto, porque Jesus, o nosso grande Senhor e Rei, Ele é o dono da prata e do ouro. Basta você aceitá-lo como Salvador, que tudo na sua vida Ele vai te abençoar. Então, prepare-se para encontrar com o Senhor. Esta é a mensagem que eu trouxe para você neste dia. Neste instante, eu quero agradecer você que está me ouvindo e quero te convidar para fazer parte também na volta do Senhor. Na vinda de Jesus, eu quero também saber que você está subindo, porque aquele que ficar aqui, a Bíblia relata que vai ficar para o sofrimento, vai ficar para reinar junto com o anticristo e depois, no dia do julgamento, ser lançado no lago de fogo, junto com Satanás, com o diabo e seus anjos. Aonde que está isso, irmão? Está lá no Apocalipse capítulo 20. Leia lá. E está preparado para ele, Satanás e todos seus anjos, o inferno e o grande lago de fogo. Agora, se você não se preparar, não aceitar a Cristo como seu Salvador, aí eu não sei como será a sua vida depois. Porque você vai bater na porta da igreja, não vai mais achar um pastor. Você vai bater na porta de algum irmão que te anunciou o Evangelho. Você vai bater na porta de um crente que um dia falou de Jesus para você e talvez você até zombou da cara dele. Talvez você até tirou um sarro. Haha, Jesus está voltando nada. Esse Jesus vocês estão anunciando há tanto tempo. Eu nunca vi. Mas não precisa você ver. Basta você crer. Basta você confiar. Basta você acreditar. E se você acreditar, ou se você não acreditar, a verdade é esta: Jesus vai voltar. Ele vai voltar buscar a sua igreja e os seus escolhidos. Filhinhos, disse o apóstolo João, é já a última hora. 2:18 de 1 João. Filhinhos, é já a última hora. Então, estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja neste mundo. Breve dar-se-á o arrebatamento. Breve o Senhor virá nas nuvens. E a sua igreja subirá e encontrará com ele nos ares. Mas antes, conforme disse aqui um texto de São Paulo, né, aos Tessalonicenses, os mortos irão ressuscitar. E depois, aquele que estiver ainda vivos aqui, serão arrebatados. E eu quero estar neste grupo. E quero também te convidar você para aceitar este Jesus, para fazer parte no arrebatamento, junto com os santos, que é a Igreja do Cordeiro, a noiva amada escolhida por Cristo Jesus no Calvário. Quando ele veio ao mundo, ele deu a sua vida por mim e por você. Aceite hoje e não fique para o amanhã. Amém. Prezado amigo ouvinte que ouviu esta palavra, eu vou estar orando agora. Eu quero te convidar você para aceitar este Jesus como seu Salvador. Aceite-o nesta oportunidade e depois procure aí na sua cidade, no seu local, onde você estiver, uma igreja mais próxima e diga ao pastor desta igreja que você aceitou ao Senhor por meio de um programa em uma rádio virtual. Você ouviu falar do arrebatamento e você agora quer estar se preparando cada dia mais para encontrar com o Jesus que vai vir buscar a igreja. E este Jesus, ele veio para salvar a mim e a você. Ele disse: vinde a mim, aquele que está cansado e oprimido, que eu aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, que é manso, que é humilde de coração. E se você aceitar, você encontrará descanso para a sua alma. Então ore comigo neste momento. Entregue a Jesus a sua vida e seja também um dos escolhidos para estar pronto para o dia que o Senhor te chamar. Seja no arrebatamento da igreja ou seja antes. Talvez você pode partir amanhã. Talvez eu possa não estar mais aqui falando amanhã. Mas eu quero estar sim preparado para o dia do arrebatamento. Seja mesmo para ressuscitar junto com os demais mortos, ou seja, para ser transformado com aqueles que vão ser arrebatados. Mas eu te convido, entrega agora a sua vida ao Senhor. Se você sentir, aí onde você está, eu não estou vendo, mas o meu Deus está. Levanta a sua mão direita para cima e diga: Senhor Jesus, eu estou te aceitando como meu Salvador, porque eu quero subir com o Senhor no dia do arrebatamento. Eu quero estar contigo na cidade santa e ali eu quero gozar de todas as delícias que eu já escutei falar. Em todas as delícias que já ouvi dizer que lá tem. Eu quero, Senhor, estar pronto para subir com a amada Igreja do Cordeiro. Amado Deus e eterno Pai, eu oro, Senhor meu Deus, ao final desta mensagem, por aqueles que estão me ouvindo, por aqueles que estão, Senhor, neste momento diante do seu rádio, do seu computador, do seu celular, ouvindo esta programação. Que esta mensagem, Senhor, possa alcançar muitas vidas. Que esta mensagem, Senhor, possa estar sendo alcançada em muitos países, por muitos meios de comunicação, Senhor, seja pelo computador ou pelo celular, mas aonde eu estiver chegando, Senhor, com a minha voz, eu quero que o Senhor faça uma obra na vida do meu ouvinte que está agora te aceitando como Salvador e Senhor da sua alma. Papai amado, eu quero te agradecer neste momento, porque o Senhor me deu esta mensagem, não foi por acaso. Certamente alguém precisava ouvir, porque desde que eu comecei a preparar, o Senhor tocou no meu coração para que fosse este o tema que eu estivesse pregando nesta hora. E aqui estou, Senhor, te agradecendo. Por muitos que estão me ouvindo, seja este o meu irmão, seja esta a minha irmã, seja este o ouvinte que ainda não é salvo, mas que agora ele está te aceitando. E assim, Senhor, aqueles que já estão no caminho, que o Senhor possa continuar preparando eles cada vez mais para o dia do encontro glorioso, para o dia da sua volta. Assim, Senhor, eu te peço, neste momento, que o Senhor continue trabalhando, que o Teu Espírito Santo continue manifestando na minha vida e na vida de quantos que estão me ouvindo agora. Papai amado, eu te peço, desde agora e para sempre. É a minha oração neste instante. Amém e amém. Louvado seja o Teu santo e precioso nome, ó Rei dos Reis, Santo dos Santos, Senhor dos Senhores. Amém.
Propagando a mensagem de salvação em Jesus Cristo.
www.radiomanancialvox.com.
Esta é a Rádio da Verdade. Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho.
RMV.
A sua melhor companhia está no ar.